Dando continuidade, então, ao estudo de O Livro dos Espíritos, nós comentaremos hoje o item que se intitula Provas da Riqueza e da Miséria, as questões 814 a 816 de O Livro dos Espíritos. Na questão 814, Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? É uma pergunta lógica, uma pergunta natural, que infelizmente as religiões tradicionais não conseguem responder. E nós falamos e nós dizemos das religiões tradicionais porque é dever das religiões esclarecer. Se somos nós religiosos que acreditamos em Deus, nesse Deus que é Pai, que é justo e que é infinitamente bondoso, por que as diferenças? Onde a razão porque um reencarna na Dinamarca, com todas as posses materiais e possibilidades de crescimento educacional, e outro na Etiópia, sem condições financeiras, muito provavelmente passando fome, passando dificuldades. Que Deus justo é esse? Quais são os critérios que levam esse Deus de justiça, de amor, de bondade, a fazer com que uns nasçam no Japão, numa sociedade desenvolvida, outro no Haiti, com dificuldades e tanto? Será sorteio? Joga dados e aí vão ver quem tem mais sorte, quem tira o maior número vai reencarnar num lugar melhor que outro? Será isso? As religiões não conseguem explicar. A doutrina espírita nos traz o esclarecimento, nos fala da reencarnação. Ora, somos espíritos reencarnados. Nós não nascemos pela primeira vez aqui, no mundo, nessa terra, nessa vida. Nós já vivemos outras tantas experiências no passado e vamos viver ainda outras no futuro. Somos espíritos que fomos criados, simples e ignorantes sim, mas que somos fadados à perfeição. E para conseguirmos esta perfeição relativa à que somos fatalmente destinados, é necessário que nós adquiramos valores, experiências, e essas experiências se dão através das vidas sucessivas, onde nós passamos por provas, por diversas experiências. Outro fator que é importante ressaltar, além do fator reencarnação, é nos lembrarmos que o nosso mundo, a nossa terra, é um mundo de provas e expiações. Logo, todos nós que estamos aqui no mundo terra, somos espíritos que temos que passar por provas ou expiações, provas para averiguar se aquilo que aprendemos lá, que dissemos que sabíamos do outro lado antes de virmos para aqui, sabemos mesmo. Tem as provas para avaliação. Expiação, se praticamos coisas equivocadas e não conseguimos entender que aquilo estava errado ainda, passamos por expiações, por dificuldades, por problemas. E a questão da pobreza e da riqueza nada mais são que etapas que nós necessitamos passar aqui no mundo para adquirirmos esses valores ou para resgatarmos débitos do passado. Nada mais isso. Então, posições temporárias, posições muito, muito fugazes, uma vida para um espírito eterno e imortal não é quase nada. Então, nessas posições, nós vamos então adquirindo valores. E é interessante que os espíritos nos falam que essas posições somos nós mesmos que escolhemos antes de reencarnarmos. Muitas vezes, somos nós que escolhemos a riqueza ou a pobreza. Ah, vão dizer não, de maneira alguma, porque se pudesse escolher, naturalmente que eu seria rico. Eu ia escolher ser pobre? Não, isso não pode estar certo. Acontece que está certo, sim. Acontece que do outro lado, no mundo espiritual, sem o corpo físico, sem a influência da matéria, nós temos uma compreensão melhor da vida, do objetivo da nossa reencarnação. Por que é que nós temos que vir aqui para o mundo material? Para crescer enquanto espíritos imortais e não para adquirir coisas, posses temporárias. Então lá nós vamos fazer as nossas escolhas, assistidos naturalmente por benfeitores espirituais, de acordo com as nossas reais necessidades. Então, ora estamos numa dificuldade, uma situação, uma posição econômica desfavorável, ora numa posição econômica mais favorável. E cada uma delas tem a nos oferecer algo de útil, algo que possamos fazer com que nos desenvolvamos e cresçamos enquanto espíritos imortais. Mas, tá bom, nós dissemos, se eu pudesse escolher, escolheria a prova mais fácil. E nós vemos que não é assim, o espírito tem uma lucidez, uma visão diferente. Mas qual será a prova mais fácil, né? Kardec também pergunta, qual que é a prova mais fácil? A da riqueza ou a da pobreza? E os espíritos dizem, tanto uma quanto a outra são provas muito, muito duras. As duas o são provas muito difíceis para nós que estamos aqui reencarnados. A pobreza pode, de maneira geral, nos levar à revolta. A riqueza abre portas e nós podemos cair, por outro lado, pelo excesso de facilidades. Então, as duas são difíceis. As duas provas são têm possibilidade de nos possibilitar valores espirituais. Analisemos, então, rapidamente, uma e outra. Vamos tomar, primeiamente, a pobreza. A pobreza, antes, um pequeno comentário que é importante que se faça. Nós falamos aqui em prova da pobreza. Nós estamos falando em miséria. Pobreza. Então, nós reencarnamos muitas vezes com a prova da dificuldade financeira, a dificuldade econômica. Não reencarnamos com a prova da miséria. Ninguém veio no mundo reencarnado para passar fome, não ter roupa, não ter o que vestir, não ter onde morar. Isso não é prova escolhida por ninguém. Isso é resultado de uma sociedade doente, uma sociedade enferma. Ninguém reencarnou para passar fome. Se existem pessoas que passam fome, que não têm onde morar, que não têm o que vestir, é porque a nossa sociedade está doente. Está precisando repensar os seus valores. Se nós construímos um meio social que faz com que pessoas não tenham como vestir, não tenham como se alimentar, não tenham essa possibilidade, alguma coisa está errada. Claro que ninguém passa por dificuldades sem merecer, mas não veio para passar fome, não. A miséria é consequência dos valores que nós adotamos como valores importantes para a nossa sociedade. Valor, resultado da nossa indiferença para com a situação do outro, para com a dificuldade alheia. E não prova para ninguém. A prova é a pobreza ou a riqueza. Bob Fernandes, um jornalista do site Terra, escreve e fala diariamente, ele trouxe essa semana uma mensagem interessante sobre exatamente essa questão da sociedade entender que a culpa é do outro e a culpa é do governo, a culpa é dos políticos, a culpa não é minha, a sociedade é doente, as pessoas passam fome, as pessoas têm necessidade porque os políticos, o governo, não faz a sua parte. E ele faz uma reflexão muito interessante. Ora, os governos, os políticos, são preenchidos por pessoas em caráter eventual, em caráter temporário, mas antes de serem políticos, serem pessoas do governo, eles são da sociedade. Os valores que eles estão levando para lá, se são valores equivocados, foram valores extraídos da sua convivência social. São valores aceitos por nós, pela sociedade. Então, as mazelas, os vícios, elas antecedem o cargo político. São extraídos da nossa sociedade. Então, se é verdade, como diz o senso comum, que os políticos têm isso, têm aquilo, têm aquele ou aquele outro problema, está na hora da sociedade olhar para o espelho. Porque não são eles que têm. Eles não vieram de Marte. Eles não brotaram do solo. Saíram da sociedade. E os valores que estão ali cultivando são os nossos valores. E se são ruins esses valores, é importante que nós olhemos no espelho. Vamos analisar o que nós estamos semeando, quais valores nós estamos achando importantes. Porque nós, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que nós fazemos, também estamos fazendo coisas equivocadas. Quando temos possibilidades maiores, o erro é maior. Somente isso. A reflexão que fazemos. Então, voltando à prova da pobreza e não da miséria, a pobreza, nos fala Emmanuel, no livro no livro Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva escreveu, ela pode decorrer basicamente de três razões. Então nós temos aquela pobreza que foi solicitada pelo espírito. O espírito lá, antes de reencarnar, solicitou a prova da pobreza. Por quê? Porque ele percebeu que na vida passada ele pode ter vindo com posses financeiras e utilizou mal o dinheiro. Então ele quer agora uma prova difícil para entender a necessidade da humildade de outros valores que ele conquistou. Ele pode pedir essa prova da pobreza como uma maneira de desenvolver uma tarefa importante que precisa de estar no anonimato, precisa estar na simplicidade, sem a exposição. Então ele escolhe, tendo mérito para isso, ele pode vir na pobreza. Agora, a pobreza também pode ser decorrente de outra causa. Ela pode ser decorrente de uma expiação. Então, o espírito que não tem ainda méritos, não pode escolher essa ou aquela prova e que fez coisas equivocadas no passado, então ele é imposto. A reencarnação é compulsoriamente ele colocada no meio econômico difícil, para que através das dificuldades, dos problemas financeiros, ele, através da necessidade de construir coisas para si através do trabalho, ele compreenda e se erga enquanto espírito imortal que seja. Mas também, nos fala Emmanuel, uma terceira possibilidade pode ser a causa da pobreza. E que causa que vem após a reencarnação. Quantas pessoas que são simplesmente preguiçosas, né? Preguiçosas, não querem trabalhar, né? Quantas pessoas que simplesmente não aproveitam as oportunidades que lhes são oferecidas. Quantas pessoas que desprezam os fatores sociais, os fatores da natureza. Então, fazem escolhas equivocadas. Então, gastam mais do que têm. Então, vem a pobreza não por conta de débitos do passado ou coisas ligadas ao passado, por escolhas do presente mesmo, por equívocos praticados na vida presente. Mas nos falam, então, como é que a pobreza pode fazer com que as pessoas... Essa prova pode erguer criaturas? Através do trabalho digno, através da resignação, da compreensão que isso tem uma razão de ser. Nós somos espíritos e, como dissemos, tivemos vidas passadas e precisamos dessa dificuldade nesse momento, precisamos muitas vezes para crescermos, para valorizarmos o trabalho, para respeitarmos o semelhante, para conseguirmos humildade, porque muitas vezes somos arrogantes, tendo muitos recursos. Então é necessário que nos estagiemos em situações financeiras mais simples para que a gente possa crescer, desenvolver valores de humildade. Agora, e a prova da riqueza? O que pode nos oferecer? A riqueza, ela abre muitas portas, né? Abre portas para todos os vícios que nós temos e que nós queremos. Abre portas para o orgulho, porque o nosso mundo é materialista. Não nos enganemos, o nosso mundo é materialista. Então, os valores que são importantes para o nosso mundo são valores materiais. Então, o mundo nos diz que eu preciso ter coisas, que eu preciso possuir, que eu preciso comprar, adquirir, consumir, para que eu seja feliz, né? Então, se eu não puder comprar, se eu não puder ter dinheiro, eu não sou feliz. O mundo fala, me manda essa mensagem, a gente recebe essa mensagem. E a gente vive por esse mundo. Se não cuidarmos de nós, viramos com a riqueza orgulhosos, arrogantes, vaidosos, né? Ambiciosos, indiferentes com aquele que não tem, indiferentes com aquele que não possui recursos, quando, na verdade, a riqueza é para ser distribuída. É para todos poderem também viver de acordo com esses patamares. Então, a riqueza, ela pode fazer com que as pessoas cresçamos a partir dessa aplicação na geração de empregos, nos investimentos na saúde, na educação, tão necessário que se faz os valores monetários. Nos fala Emmanuel, em páginas muito interessantes, que vêm os bons espíritos e inspiram para aquele que tem posses monetárias, inspiram o coração, o amor, para que ele consubstancialize esse amor na prática da caridade, transformando em pão para saciar a fome daquele que tem fome. Inspira a mente, a inteligência, o pensamento, para que as pessoas que têm posses financeiras possam construir escolas, para dar educação e iluminar os caminhos de quem anda nas trevas, dar rumos, dar direcionamento. Nos fala Emmanuel que a riqueza é como o sangue que circula no nosso organismo. Quando circulando, é gerador de saúde, de prosperidade para o nosso corpo. Quando parado, é causa de morte. Assim também a riqueza, quando circula, quando nós não guardamos, acumulamos só para nós, quando nós fazemos passar, correr para lá e para cá, é fator de crescimento para todos nós. É fator de crescimento para quem possui a riqueza. Quando pega só para si, faz parar, interrompe, é fator de morte para a sociedade. É fator de crescimento, de perdição para quem tem. Mas é pecado ter o teu dinheiro? Não, de maneira alguma. É pecado fazer, se desenvolver para ter mais? Não. É natural que isso ocorra. O ruim é o apego. Jesus, na parábola do moço rico, ele colocou muito simplesmente. Veio um moço rico falar com Jesus. Mestre, o que eu faço para conquistar o reino de Deus? Ah, é simples, cumpre os mandamentos. Ah, mas isso eu já cumpro. Eu não mato, eu não roubo, eu não olho a mulher do próximo, eu não cometo adultério. Tranquilo, isso eu já pratico. Ah, é? Pratica tudo? Muito bem. Então vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Aí pegou. Aí é difícil. Por que é difícil? Apego. Apego às coisas materiais. Nós nos esquecemos que somos espíritos. Nós não somos o corpo físico. Então é natural que se queira o bem-estar, é natural, estamos no mundo material, precisamos viver sim honestamente, natural. Não nos podemos apegar às coisas materiais. O apego é causa de miséria espiritual e de miséria espiritual para a sociedade. Os valores que a sociedade desenvolve, os valores materialistas, imediatistas, consumistas, esses são inferiores. Então a prova da riqueza pode oferecer para quem a possui grande fator de crescimento, desde que saiba distribuir, desapegar-se, como diz o site de vendas, desapegar-se, fazer com que aquilo se distribua. E para aquele que não tem, que está na pobreza, também é fator de crescimento de valores de humildade, de trabalho e de resignação. Que Deus nos ampare a todos.